Amém. Boa noite a todos. Caraca, que noite legal, né? Tiaguinho sempre se superando, velho. Obrigado mais uma vez, viu, Tiago, Cutrim, Léo, Marquinhos, Caio, as famílias, as esposas que vieram essa noite. Muito obrigado por vocês nos abençoarem mais uma vez de uma forma tão especial como tem sido essa noite e como ainda vai continuar essa noite. Mas é muito bom ter você aqui essa noite também, você que foi ao acampamento, você que talvez não foi ao acampamento, mas que está aqui. Todos são bem-vindos e espero e oro para que Deus faça ainda muito mais do que nós já estamos sentindo e percebendo essa noite. Amém? Amém. Eu quero continuar a conversar com vocês sobre o tema desse nosso semestre, que é Siga-me. E eu queria refletir com vocês essa noite e peço que você abra a sua Bíblia para a leitura do texto que nós teremos para essa noite, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Quero ler apenas dois versículos desse capítulo 7 do Evangelho de Mateus e conversar e refletir muito rapidamente com vocês essa noite. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. E eu faço a leitura na versão A Mensagem, onde o texto diz o seguinte: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez entre nós. E pedimos agora que o Senhor continue com total liberdade para fazer ainda mais entre nós. Essa é a nossa oração essa noite. E fazemos ela no nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós somos pessoas que vivem à procura de um caminho. Nós vivemos buscando e procurando caminhos na nossa vida, especialmente caminhos que sejam tranquilos e favoráveis. Mas acontece que, por conta dessa nossa procura, muitas vezes nós temos um profundo desejo de desistir do caminho de Deus. Muitas vezes eu e você temos vontade de desistir do caminho de Deus. Porque nós vivemos à procura do caminho perfeito. O poeta contemporâneo já nos ensinou que nós somos pessoas que vivem à procura da batida perfeita. Mas eu diria ou acrescentaria que, na verdade, nós vivemos à procura do caminho perfeito. Porque nós queremos o caminho que nos ofereça uma tranquilidade. Nós queremos um caminho que nos ofereça uma calmaria. Isso é tão verdade que, quando nós não percebemos isso nas nossas vidas, a nossa primeira tendência é mudar o caminho. Quando nós temos que lidar com um sofrimento nas nossas vidas, nós escolhemos mudar o caminho. Quando a dificuldade aparece na nossa porta, nós entendemos que é hora de mudar o caminho. Quando a angústia se faz algo tão forte, tão presente em nós, nós paramos para refletir e pelo menos consideramos seriamente a troca de caminho. Porque nós queremos o caminho tranquilo e favorável. E na busca desse caminho, nós saímos procurando, nós saímos testando, nós saímos trocando, porque nós queremos encontrar o nosso caminho. Nós precisamos encontrar o nosso caminho. Nesse texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, Jesus ele está com algumas pessoas, com seus discípulos, com amigos à sua volta. Mas um pouco antes, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus percebe que multidões cada vez maiores se aproximavam dele. E então ele faz uma decisão interessante. Ele decide abandonar aquelas multidões e subir a montanha, e subir o monte. E ele faz um convite para aqueles que estão mais próximos, para que eles o acompanhem, para que eles subam a montanha com ele. E lá na montanha, Jesus faz o sermão mais conhecido e mais importante de toda a humanidade. Lá na montanha, ele conversa com aquelas pessoas que querem ouvir o que ele tem para falar, que querem aprender o que ele tem para ensinar. E então Jesus conversa com eles sobre o seu reino, sobre o reino do seu Pai. Ele explica para eles quais são as características desse reino e das pessoas que fazem parte desse reino. Mas ele termina esse sermão, essa conversa, mostrando quais são as evidências ou os sinais daquelas pessoas que vivem nesse reino, que vivem a partir desse reino. E nessa conclusão, Jesus faz o uso da série de dois. Ele fala sobre duas árvores, sobre dois construtores, sobre duas profissões de fé, mas ele começa falando sobre dois caminhos. Dois caminhos. E esse método dos dois caminhos, esse contraste entre dois caminhos, era algo muito comum e normal naquela cultura, na pedagogia judaica e até mesmo na filosófica grega. Esse contraste entre os dois caminhos era algo muito mais antigo do que Jesus. Jesus não começou esse método dos dois caminhos. Isso já existia antes dele. Isso tinha sido extremamente difundido e espalhado pelo trabalho de Sócrates. Mas Jesus faz uso desse método para conversar com aquelas pessoas que estão sentadas à sua volta. Porque são pessoas que aguardam desesperadamente um novo caminho na vida delas. São pessoas que sonham já há muito tempo com um novo caminho para a vida delas. Pessoas que suplicam por um novo caminho que pudesse responder às angústias, não apenas deles, mas dos seus pais e dos seus avós. Porque eram pessoas oprimidas e colonizadas por Roma. Era um povo sofrido e que tentava de todas as formas enxergar, encontrar e descobrir um novo caminho que pudesse oferecer algo diferente, porque eles não aguentavam mais aquela vida que eles lidavam, que eles sofriam, que eles viviam. Eles estavam buscando, eles estavam procurando, eles estavam trocando para descobrir qual era o caminho. E muitas vezes, muitas vezes, nós continuamos buscando um caminho. Muitas vezes, nós continuamos trocando de caminho. Muitas vezes, nós ainda tentamos olhar para ver se a gente descobre qual é o nosso caminho. E, felizmente ou infelizmente, nós vivemos em uma época onde nós temos milhares de opções de caminhos. Nós vivemos uma época onde existe caminho para todos os gostos e para todas as pessoas. E para piorar, nós vivemos em uma época onde ninguém tem o direito de definir qual é o caminho que eu tenho que escolher. Nós não apenas temos milhares de caminhos, mas nós acreditamos que nós temos a liberdade de escolher sem dar satisfação para ninguém e sem que ninguém encha o nosso saco. Qual o caminho que nós queremos? Porque nós vivemos na época onde ninguém pode me repreender pelo caminho que eu escolho. Ninguém pode me censurar. Ninguém pode me criticar. Porque eu tenho o direito de escolher o que eu quero para a minha vida. Você tem o direito de caminhar no caminho que você bem entender para a sua vida. Nós temos o direito de viver pulando de caminho em caminho, sem dar satisfação e sem que ninguém aponte o dedo para nós. Então, por conta disso, nós trocamos ainda mais, com mais frequência, com mais intensidade, os caminhos que passam por cada um de nós. Nós temos o caminho da profissão, que você troca a hora que você bem entender. Nós temos o caminho da religião, que você escolhe o cardápio do final de semana e você frequenta aonde você bem entender. Nós temos o caminho do sexo, que você faz com quem quiser, aonde quiser e da maneira que quiser. Nós temos o caminho das drogas, que você fuma o que quer, cheira o que quer, injeta o que quer, bebe o que quer. E no máximo alguém diz, cuidado, que isso pode te levar a algum lugar. Mas se você faz o que você quiser. Nós temos o caminho do poder, que cada vez mais nos engana, dizendo que nós temos que crescer na vida, e não é o poder que nós queremos. É só o crescimento natural da vocação. Nós temos o caminho da conquista, que quase nunca nós nos lembramos e percebemos, mas que está cada vez mais presente nas nossas vidas. Nós temos os caminhos. E trocamos sem parar, porque nós acreditamos que deve existir um caminho que nos leve para um lugar onde nós teremos tudo o que nós precisamos. Nós trocamos e buscamos sem parar, porque nós acreditamos que deve existir um caminho que nos leva para um lugar onde ali nós teremos todas as nossas lacunas preenchidas, todos os nossos vazios completos, todas as nossas angústias sanadas. Então, você e eu pulamos sem cansar de caminhos. Pulamos em alguns momentos, inclusive, no mesmo dia, trocando os nossos caminhos. Porque nós queremos de verdade encontrar esse tal caminho. Esse caminho que nós desejamos, que nós buscamos, que nós acreditamos. Mas quando Jesus conversa com aqueles homens, Jesus ensina e apresenta algumas lições muito interessantes sobre o seu caminho. Jesus, ao conversar com aqueles homens e com aquelas mulheres, ele apresenta características muito novas e interessantes, não apenas sobre o seu caminho, mas sobre quem são aqueles que fazem parte desse caminho. Porque Jesus começa a conversa nesse ponto e afirma para aquelas pessoas que o seu caminho é o caminho da porta estreita. Ele diz que o seu caminho não é o caminho fácil. Ele diz que o seu caminho não é o caminho que leva a uma vida bem-sucedida. Ele diz que o seu caminho não é um atalho. Mas ao conversar assim com aquelas pessoas, é interessante porque Jesus, em outras palavras, afirma para eles que ele não é o único caminho. Ao conversar dessa forma com aquelas pessoas, Jesus deixa claro que ele não é o único caminho. Isso começa a mexer já um pouco com aquelas pessoas e com cada um de nós. Porque em alguns momentos nós caímos na ilusão de acreditar que só existe um caminho. Mas Jesus deixa claro que ele não é o único caminho. Que existem atalhos, que existem outros tipos de caminho. Mas então ele continua. E ele diz que ele não é o único caminho, mas ele também diz que, por ser o caminho da porta estreita, por ser o caminho complicado, por ser o caminho apertado, por ser o caminho de difícil acesso, ele era um caminho diferente do que eles já estavam acostumados. Ele define que o caminho proposto por ele é completamente diferente do que eles estavam acostumados, inclusive do que eles procuravam. Porque ele diz: o meu caminho é o caminho difícil. É o caminho muito difícil. É o caminho que requer dedicação total. Primeiro ele diz que não é o único caminho. Depois ele diz que é o caminho difícil, que requer dedicação total. E eu acredito que Jesus afirma que ele é um caminho difícil, talvez especialmente porque Jesus sabia que nesse caminho as pessoas não iriam para um lugar apenas. Eu acredito que Jesus afirma ser o caminho difícil porque ele entendia muito bem que nesse caminho as pessoas não seriam conduzidas para um lugar, porque as pessoas seriam principalmente conduzidas a seguir uma pessoa e não a chegar em um lugar. É como se Jesus estivesse dizendo para aquelas pessoas: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão oprimidos, e eu sei que vocês querem chegar em um lugar com segurança e proteção. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse caminho que eu estou oferecendo não vai levar vocês a nenhum lugar. Porque esse caminho que eu estou oferecendo para vocês fará com que vocês sigam uma pessoa. E ao seguir uma pessoa, vocês vão ter que fazer exatamente o que essa pessoa faz. E isso é difícil. Isso é difícil. Porque o que Jesus estava dizendo é: eu não vou levar vocês para um lugar, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que se vocês entrarem nesse caminho, vocês vão ter que me seguir. E quem me segue abraça as pessoas que eu abraço. E isso é difícil para caracas. E quem me segue faz com que eu ame as pessoas que eu amo. Isso é difícil para caracas. E quem me segue tem que perdoar as pessoas que eu perdoo. Isso é difícil. E quem me segue não pode julgar, porque eu não julgo. E quem me segue tem que perdoar 70 vezes 7, porque eu vivo assim. E quem me segue tem que carregar a sua cruz, porque o meu caminho é assim. E quem me segue tem que partilhar o que é seu, porque na verdade não é seu, é do caminho. E quem me segue tem que entender que nós buscamos o reino e não as nossas coisas. E quem me segue tem que perceber que já existe um Senhor nesse caminho e que ele não abre mão desse jogo. Jesus apresenta um caminho que é completamente diferente para aquelas pessoas. Um caminho que é completamente diferente para você e para mim. Mas talvez o que seja mais fantástico nesse ensino de Jesus é que Jesus diz que, por mais que esse caminho seja difícil, esse é o único caminho que oferece vida. Esse é o único caminho que oferece vida verdadeira. Esse é o único caminho que oferece vida eterna. E esse talvez seja a maior lição desse texto e, na minha opinião, uma das maiores lições das Escrituras. Porque esse texto nos mostra que ter vida nada mais é do que ser igual a Jesus. Ninguém consegue encontrar a vida se não for idêntico a Jesus. Ninguém consegue entender o que é a vida se não estiver atrás de Jesus. Porque no caminho de Jesus, ele diz: vai ser difícil, mas vocês vão entender que quando vocês fizerem o que eu faço, quando vocês viverem como eu vivo, quando vocês agirem como eu
faço no meu dia a dia, vocês vão encontrar a vida. Porque a vida nada mais é do que ser como Jesus. Ninguém consegue ter vida se não estiver sob a poeira de Jesus, no caminho de Jesus, atrás de Jesus. O que Jesus ensina para aqueles homens é algo fantástico e, ao mesmo tempo, extremamente profundo. Porque Jesus estava dizendo: pessoal, vocês têm a opção de escolher qualquer caminho, porque eu não sou o único caminho. Portanto, fiquem à vontade. E digo mais, pessoal, saibam que nesse meu caminho é difícil pra caramba. É custoso, requer uma dedicação total, é estreito, é apertado, porque vocês vão ter que vir atrás de mim. E vocês vão ter que viver como eu vivi e aonde eu vivo. Mas saibam de uma coisa, que se vocês fizerem isso, vocês vão entender de uma vez por todas o que é encontrar a vida. Vocês vão entender de uma vez por todas o que é encontrar a vida. E eu, vendo tantos caminhos à nossa disposição, penso: será que nós já descobrimos o que é a vida? Vendo tantas opções no nosso dia a dia, eu penso: será que nós estamos vivendo? Ou será que nós só estamos trocando de caminho loucamente? E talvez você me diga: ah, pastor, mas eu não tenho nenhum chamado para ir aonde Jesus foi. Eu não tenho nem condição de ir para onde Jesus estava. Inclusive, eu não, talvez a África, mas eu também não tenho. E o que Jesus talvez esteja falando para você e para mim essa noite é: olhe para o lado e perceba o quanto eu preciso passar aonde você tem passado na sua rotina normal. Olhe para o lado e veja o quanto talvez eu tenha feito falta na sua casa, porque você não tem abraçado aqueles a quem eu abraço. Olhe para o lado e veja a sua família. Olhe para o lado e veja a sua faculdade, porque você não precisa ir para lá. Eu vim agora para cá. Você me trouxe para cá. E é aqui que eu quero andar agora. Você não precisa ir lá para Jerusalém. Você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para qualquer outro lugar, continente ou país. Você me trouxe para cá. Então, viva como eu. Siga os meus passos. E entenda o que é vida. Entenda o que é o meu caminho. Isso me faz lembrar de um poema que eu gosto muito, de um poeta norte-americano, que diz que certa vez duas trilhas bifurcavam em um bosque de outono. E eu, caminhante solitário, triste por não poder escolher ambas, me coloquei a observar até onde elas iam nas folhagens. Duas trilhas bifurcavam, e eu, eu escolhi a menos pisada. E isso fez total diferença na minha vida. Duas trilhas bifurcavam. E eu escolhi a menos pisada. E isso fez total diferença na minha vida. Talvez hoje o que a gente tenha que entender é que, por ser o caminho mais difícil, muitas vezes o caminho de Jesus é o menos pisado. E cabe a nós, no nosso bosque, no nosso jardim, avaliar e perceber qual é a trilha que eu quero seguir. Eu quero a trilha que me leva a uma vida bem sucedida, a uma vida fácil, ou eu quero a trilha que me apresenta o que é vida? Ou eu quero uma trilha que, por mais que seja menos pisada, me mostra o que é vida? O que é vida? Porque os muitos caminhos que se apresentam para nós não têm feito com que a gente encontre a vida. Muito pelo contrário. Cada vez mais tem nos tirado a nossa vida. Os muitos caminhos que se apresentam no seu dia e no meu dia não têm nos oferecido a vida verdadeira. Pelo contrário, tem nos tirado a vida verdadeira, a vida abundante, a vida eterna. Isso me lembra da frase de C.S. Lewis, que disse que o caminho mais longo é o mais curto para chegar em casa. O caminho mais longo é o mais curto para se chegar em casa. E eu terminaria dizendo, o caminho difícil é o caminho mais curto para encontrarmos a vida que nos faz viver seguindo os passos do nosso Mestre, a vida que nos faz viver abraçando aqueles que estão à nossa volta, amando aqueles que estão à nossa frente, perdoando aqueles que se apresentam nas nossas vidas, para que as pessoas aí fora vejam, existe um caminho que está colorindo a vida de algumas pessoas com vida. Existe um caminho que está oferecendo cores por onde essas pessoas passam. Existe um caminho que está fazendo com que a vida tenha sabor. E eu preciso encontrar que caminho é esse. E as pessoas vão falar, para onde eu devo ir? E o outro vai dizer, pergunta para aquele rapaz ali, ó, porque ele que me abraçou e trouxe essa cor para mim. Pergunta para aquele outro lá no fundo, porque foi ela que me abraçou e trouxe essa cor diferente para mim. Pergunta para aquele outro lá no fundo, ele é bem estranho, brother, mas foi ele que trouxe essa cor para a minha vida. E eu entendi o que é vida. Eu entendi o que é vida. E a minha oração por nós essa noite é que junto nós possamos essa noite enxergar as trilhas que se apresentam para as nossas vidas. E que você faça a sua escolha, mas que nessa noite você realmente escolha alguma das trilhas. Que você não acredite que é possível andar por ambas, mas que você faça a sua escolha. Faça a sua escolha, inclusive, para pagar o preço, sabendo que existe o caminho fácil e ele está disponível para você essa noite. Mas existe o caminho difícil e ele não só está disponível, mas ele veio ao seu encontro essa noite dizendo: vem atrás de mim, porque eu quero te mostrar o que é vida. Eu quero te mostrar o que é vida. Então, enquanto você canta mais uma canção, eu te convido a orar no seu lugar. Orar sentado onde você está, de pé onde você está, do jeito que você está. Mas orar com sinceridade no seu coração, dizendo: eu quero fazer a escolha do meu caminho, seja ele qual for. E que você pare de se iludir ou de se enganar, mas que você faça a sua escolha e pague o preço da sua escolha, porque o caminho está aqui essa noite. Obrigado por vir ao nosso encontro, nos oferecer o único caminho capaz de nos apresentar a vida. Obrigado por vir ao nosso encontro mais uma vez, nos lembrar a dificuldade que é de ser parte do seu caminho. Mas obrigado por nos lembrar também que, por mais que seja difícil esse caminho, nós já temos alguém que vai à nossa frente. Nós já temos alguém que nos chama pelo nome. Nós já temos alguém que nos guia por esse caminho. Obrigado por mais uma vez nos apresentar e nos lembrar que apenas se estivermos atrás do Senhor, nós entenderemos o que é vida. Então nos ajude, Pai, a seguir os Teus passos. Nos ajude a fazer a nossa escolha entre tantas opções. Nos ajude a mostrar para esse mundo o que é de verdade a vida. O que é a vida abundante, o que é a vida eterna. Quem são aqueles que descobriram a vida? Obrigado por essa noite, obrigado por esse caminho e obrigado por estar conosco para nos apresentar esse caminho nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor, fazendo de todo o nosso coração, porque fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém.